pronta para falar sobre alopécia?
Claro.
Hoje tenho aqui comigo, para o último episódio, uma pessoa muito especial, uma seguidora, que é a Inês Primo. Ela é licenciada em Ciências Bioanalíticas, disse bem, andei aqui a treinar, e está neste momento a fundar a Associação Portuguesa da Alopécia.
É isso mesmo.
Bem-vindos ao Vibrações Positivas.
Obrigada, Glória.
Vamos beber. Olha, quero dar um... Está bom, não está?
Está ótimo.
Está. E se vocês quiserem beber um coquetel assim destes, bem lindão e bem bom, bem fresquinho, que está assim muito calor hoje, podem vir aqui mesmo ao lado, aqui ao Restaurante na Vega, e enquanto vocês estão a beber aqui um coquetelzinho, vão desfrutar de um belo jantar com música ao vivo. E eles têm assim festas bem temáticas, bem giras, vão ter karaoke hoje. Hoje é dia de karaoke, não é o dia em que isto vai sair, mas hoje é dia de karaoke. E o local onde nós estamos neste momento é o Lisbon Art Stay, e todos os quartos são diferentes, ou seja, o quarto onde nós estamos, o apartamento onde nós estamos, se forem para o outro, é completamente diferente, tem assim uma vibe super arts e bem lindão. E eu quero brindar mais uma vez, porque está-me a perceber mais um bocadinho, porque
isto está ótimo.
É, não é? Está realmente bom, então, vou utilizar como desculpa. Bem, Inês, olha, bem-vinda.
Obrigada.
Estou muito contente de ter aqui uma seguidora para fechar a primeira temporada do podcast. E nós temos alguém em comum, que é a alopécia.
É verdade.
Eu tenho a alopécia androgenética. E a tua alopécia é como?
Eu tenho a alopécia areata, desde os 6 anos. E a minha é total, pô, também existe parcial.
Desde os quantos?
Desde os 6.
Desde os 6 anos.
Desculpa, eu estou um bocadinho rouca.
Estás com uma voz bem sexy. Estás com uma voz bem sexy. Todas as mulheres gostam. E como é que foi esse processo todo de... Ou seja, com 6 anos começaste a ter queda de cabelo. Como é que isso funcionou?
As minhas memórias não são imensas. Okay. O que eu me lembro é... Eu sei que numa semana perdi o cabelo todo.
Ok.
Eu comecei com algumas peladas.
Uma semana?
Sim.
Isso é muito repentino.
Eu comecei com algumas peladas, tive peladas durante algum tempo,
okay.
que muita gente deve conhecer, e para quem não sabe o que são peladas, são falhas no cabelo, pronto.
Okay.
E passado uns tempos, numa semana cai-me o cabelo todo, e o que eu me lembro mesmo é de acordar e não ver o fundo da almofada, porque era só cabelo,
uh-huh.
ou de ir tomar banho e a água do banho ficar cheia de cabelo. Mas pronto, isso não era um problema para mim.
Também não tinhas muita consciência com aquela idade, não é?
Não, e para além disso, acho que o apoio familiar que tive também foi, okay. também foi ótimo.
Foi forte.
A questão na altura é que hoje sabe-se bastante da alopécia. Apesar de saber pouco, sabe-se bastante. Mas quando eu tinha 6 anos, que já foi há mais de 15 anos... Não, para aí há mais de 15 anos atrás, não sabia mesmo nada.
Claro.
E aqui a preocupação era, será que é algo grave?
Pois, era o que eu ia dizer, se iam associar outro tipo de doença, não é?
Exatamente. E não era mesmo conhecido, eu fiz imensos tratamentos. Okay. Cheguei a levar mesmo agulhas diretamente na cabeça, injeções.
E nada funcionou?
Eu tive cabelo.
Ok.
Com os tratamentos, com a cortisona. Mas eu não sentia que era um cabelo meu. Estava okay. super inchada. Tinha 12 anos e idade óssea de 9, porque pronto, okay. retraiu ali. Estava-me a fazer mais mal do que bem.
Okay.
E eu nem sequer gostava do cabelo que me tinha crescido, porque eu era cabelo castanho muito claro, quase loiro.
Okay.
De repente nasce-me um cabelo preto, que era tipo palhadaço para mim. O que eu me lembro é sentir que era tipo palha.
Ok. Ok. E isso quando tu estavas a crescer, isso mexeu muito com a tua autoestima?
Acho que não.
Ok.
Eu tive ali uma fase em que usei lencinhos.
Ok, sim.
Na cabeça. Cheguei a experimentar perucas, mas não gostei. Eu experimentei a peruca e disse, não me identifico, não quero. Mas acho que quem gosta, que deve usar.
Claro.
Os lencinhos também. Me fartei um dia, cheguei mesmo ao pé da minha mãe e disse, mãe, isto é desconfortável, não gosto, tenho de mostrar como sou. E a partir daí nunca mais meti nada na cabeça. Ainda hoje para pôr um chapéu ao filme.
Com quantos anos é que...
Deixei tudo. Pouquíssimo tempo. Depois.
Pouquíssimo tempo?
Sim.
Ok. Mas sempre te sentiste mais confortável então, como tu és, do que estar aí a tentar outros tipos de soluções?
Sim.
E também, se calhar, não sei, tiveste que levar com injeções na cabeça, também soube. Se calhar, não sei se tu alguma vez sentiste que não valia a pena o processo. Não sei.
Eu não me lembro muito bem. Eu lembro-me de... Tenho momentos. Eu lembro-me perfeitamente de estar no consultório a levar injeções.
Okay.
Ou de ir à casa da enfermeira a levar injeções.
Okay.
Porque eu levava depois injeções mensais. Mas era mais doloroso do que outra
Sim.
coisa. E não me fazia sentido. Claro que nem tudo foi bom, não é? Houve momentos em que eu passei e a cabeleira era bué da fixe.
Pois.
Mas hoje acho que é uma cena que me marca. É um bocadinho a minha identidade. Até porque o cabelo me tem começado a crescer. Tipo, no, neste último ando, pela primeira vez, ando a rapar o cabelo uma vez por semana.
Ok.
Não é que tenha imenso, não tenho. Sim. Tenho imensas falhas ainda, mas não crescia nada.
Ok.
E eu ando a rapar e as pessoas dizem, ah, qualquer dia ainda te nasce todo. Porquê é que não deixas crescer um bocadinho em vez de andares a rapar? E eu, mas eu não quero. Honestamente, eu não quero.
Já te habituaste tanto a isso. Exato. Também foi logo... Sentes que se isto tivesse-te acontecido, se calhar, numa idade muito... Por exemplo, com agora, com a idade que tens, sentes que isso, se calhar, tinha mexido de uma forma completamente diferente?
Acho que sim. E até mesmo, se calhar, a idade mais, não sei, problemática, entre aspas, seria na adolescência.
Uhum.
Porque também foi o período que me foi mais complicado não ter cabelo.
Pois, eu ia-te perguntar como é que foi a tua adolescência nesse aspecto.
Aquela questão, nem era pelos comentários dos outros, até porque eu nunca senti que sofri bullying.
Ok.
Se as pessoas me perguntarem... Eu acho que não, porque até podiam gozar e eu era a primeira pessoa que chegava lá e dizia, olha, eu não tenho cabelo porque isto, porque isto, porque isto. Eu queria explicar, eu queria
Exatamente,
ensinar.
Ok.
Nunca levei aquilo para um lado negativo. Agora, onde se calhar eu senti um bocadinho mais o não ter cabelo era, por exemplo, ia sair com as minhas amigas à noite e todas ali, esticar okay. cabelo, Sim. fazer penteados. Eu também não tenho pestanas, não havia rímeis, não tenho Sim. sobrancelhas, não havia nada disso. Pronto, e era aquela questão, se calhar aí senti um bocadinho mais.
Ok.
Mas também não posso dizer que tenha sido o uou, queria mesmo ter cabelo, pá.
Olha, fico contente, porque, pronto, eu tenho alopecia androgenética e a minha experiência é completamente diferente, também me vem numa fase, imagina, isto não está grave de todo, não é? Isto não é, não estou numa fase muito grave e estou neste momento a tentar fortalecer o meu cabelo para não perder o cabelo com... tanta rapidez, estou a fazer tratamentos, mas imagina, eu tenho extensões no meu cabelo, eu tenho o pozinho aqui na zona que me faz confusão, e eu sempre, olha, aliás, vou fazer aqui uma coisa que me vai trazer muitas inseguranças, mas que acho que faz sentido fazer, que é mostrar como é que o meu cabelo é verdadeiramente, porque eu acho que há um ano que as pessoas não veem o meu cabelo. Portanto, vou tirar. Olha, eu não tinha pensado fazer isto e agora vou ficar cheia de inseguranças durante o podcast todo.
Vais tirar todas?
Vou tirar tudo. Vou tirar tudo. Porque, imagina, ele é só fininho e curto.
Mas sabes que... Acho que as pessoas, quando estão comigo, também se sentem mais confortáveis. Porque eu já estava eu, por exemplo, numa discoteca a sair à noite, na boa, e de repente chega-se uma rapariga ao pé de mim e diz, olha, também tenho alopecia e porque estás aqui, e tirou a peruca. Ficou, tipo, sem nada. E eu, uou. Wow.
Pá, sabes o que é? Eu fiquei, tipo, porque é que eu escondo muito por trás disto.
Uhum.
Eu escondo muito por trás disto e é uma insegurança gigante que eu tenho.
Mas imagina, usares isso é bom. Se souberes estar contigo também sem isso, na minha opinião.
Exatamente. Imagina, eu viciei, eu estou numa fase em que eu viciei nisto. Eu não consigo sair de casa sem isto, obviamente, mas há-te o meu cabelinho. Há-te o meu cabelinho. Mas imagina, ir para um trabalho, estar neste momento, eu só estou a pensar, tipo, como é que eu estou na câmara neste momento. Pá, imagina, eu tenho o meu cabelo fininho, pronto, é o que é, a maior parte das mulheres tem cabelo fininho e não nasce com o cabelo volumoso e denso e não sei o quê.
E eu aqui uma grande coisa, porque, quer dizer, para uma mulher e para a sociedade no geral, ter cabelo é uau.
Ah, sim.
Tipo, uma mulher para ser bonita tem que ter um cabelo uau, uau, uau. Pá, não é, na minha opinião, não é verdade.
Imagina, eu seria hipócrita.
Mas isto também é uma desmistificação.
Exatamente, tipo, imagina.
É com calma.
Não é... Eu não olho para ti e não digo, olha, és feio porque não tens cabelo, percebe? Não vou achar isso, nem vou achar isso noutra mulher. É comigo. É uma coisa que sempre foi um problema que eu sempre tive, então...
Mas olhar, se calhar também vem muito daquilo que a sociedade impõe sobre o cabelo, não é?
Claro que sim. Por isso, quando eu estava a te ouvir falar e tu dizer-me, nunca senti a necessidade... Imagina, tentaste as perucas, experimentaste as perucas, os lenços... Admiro-te imenso por isso, porque eu não tenho essa capacidade emocional de fazer essa separação e de, ok, olha, não preciso disto.
Mas sabes que eu acho que o problema é mesmo não ser tão falado.
Claro, sem dúvida.
Também, porque, quer dizer, eu já recebi mensagens de pessoas que escondem os filhos em casa, só porque não têm cabelo. É assustador, é muito mais grave.
Sem dúvida.
O problema é do que aquilo que nós pensamos, porque posso dizer que, pelo que eu já andei a estudar e a ler, cerca de 80% da população ao longo da vida... irá ter um período de alopecia. Não estou a dizer que é total, como eu. Não estou a dizer que é como o teu também, até porque há imensos tipos de alopecia. Mas
Exato.
Eventualmente vamos todos passar, todos, ou uma grande parte, passar por isso, mas nunca vai ser falado. E vamos só esconder e pronto.
E até, lá, isso é verdade, escondemos. Olha o que é que eu faço todos os dias.
Podes passar diariamente por pessoas na rua com alopecia e não vais saber.
E não vais fazer ideia.
É. Até porque se calhar há pessoas que nem nunca viram uma mulher sem cabelo assim.
Pois.
Não é?
Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, que eu não vou desvendar quem é, porque, por questões de privacidade da pessoa, porque não se sente à vontade, mas é uma pessoa muito próxima de mim que vai fazer uma peruca passado anos e anos e anos de alopécia, tem o cabelo fininho, e vai fazer uma peruca. E se calhar estamos a falar de uma pessoa já, que já viveu quase uma vida, não é?
Claro.
Portanto, e chega a esta idade e mesmo assim ainda não está, que evolução toda.
Aqui o que interessa é cada um fazer aquilo que se sente
claro
bem.
Claro que sim, claro que sim.
Mas não se deve achar menos por ter ou não ter cabelo, não é? Quer dizer.
Claro. E tu começaste a falar sobre isto com essa missão?
Não, isto aconteceu de uma forma mesmo.
Como é que aconteceu?
Natural. Olha, eu participei numa campanha de biquínis há uns tempos atrás.
Okay. Da Jujuca?
Sim.
Sim.
Sim. Depois, passados uns tempos, viram-me nessa campanha e não sei o quê, convidaram-me a ir à televisão. Falei um bocadinho da minha história, da alopécia. Aqui estou a falar muito mais sem filtros. Pai, recebi uma avalanche de mensagens.
Acredito.
Tipo, assustadora. E eu pensei, eu tive ali uma semana, eu não estava ansiosa nem nervosa para ir à televisão e fiquei uma semana depois com ansiedade, porque eu não conseguia responder às pessoas, porque eu não sabia o que dizer às pessoas. Havia pessoas a perguntar como ser como tu. Pá, não consigo responder
pois.
A isso. Ou o que fazer, eu já tentei isto, já tentei aquilo, o que fazer. E eu...
Sabes, tu falas disto com uma leveza tão grande e...
Sim.
Imagina, estou a falar contigo... Eu não consigo falar sobre isto com muitas pessoas. Não, imagina, se houver uma pessoa mais alta do que eu, já me está a criar ansiedade. A pessoa estar mais alta e estar-me a olhar de baixo, ou sentir que estou a falar com alguém e está a olhar muito para esta zona, quando eu não ponho o pozinho, começo logo a ficar em... Só o facto de saber que temos aqui os meus videógrafos e o pessoal de marketing por trás, e eu estar a conversar isto, está-me a fazer impressão, percebes? E tu falas disto com tanta leveza e normalizas isto, que eu acho que é mesmo importante.
Sim. Pronto, e depois nessa questão toda... Acabei por ajudar algumas pessoas.
Sim.
Eu da primeira vez que começaram para ir à televisão até disse aos meus amigos, mas o que é que eu vou lá fazer? Eu não tenho tipo nada para...
Não tinhas mesmo noção,
não
tinhas.
Zero. Pá, e depois recebi mensagens até dos meus amigos a dizer, finalmente mostraste aquilo que és. Há imenso tempo que nós te vemos como as outras pessoas te estão a ver agora.
Sim.
Nem eu tinha noção que os meus amigos me vinham dessa forma. Foi assustador. Pronto, e
mas de que forma?
Pá, pessoas a dizer que eu era um ídolo para elas.
Okay,
e isso não faz... Percebes? Eu sou só uma miúda super feliz, que bebe uns copos com os amigos, que se diverte, que gosta de trabalhar nas suas coisas, pá, que vive a vida com uma leveza. Por exemplo, perguntaram-me essas vezes de polémica do Will Smith e não sei o quê. Pá, para mim, o humor ajuda a trazer as coisas com leveza. Eu própria gozo, num sentido bom da palavra, não levando para um sentido negativo, sei lá, a dizer estou contigo pelos cabelos. Percebes? Eu passo a vida neste... Olha, ainda bem, estou prontinha aí para a praia, não tenho que fazer depilação e coisas do género.
Pois, ok. Estou
sempre a brincar com isso. E acho que é isso que também ajuda a levar as coisas mais suavemente. Mas voltando aqui à questão. Fui à televisão e depois dessa semana eu percebi que precisava mesmo de uma estrutura maior. Algo que possa ajudar as pessoas, porque eu sozinha não tinha capacidade. A minha mãe depois também me disse que quando eu tinha os tais 6 anos, tinha tentado procurar alguma associação que ajudasse e não havia nada. E pronto, vou seguir nesta aventura. Está a demorar. Portugal é muito burocrático para criar estas coisas e não é assim tão fácil. Também sou só uma miúda de 22 anos que estuda e que trabalha e que faz tudo e mais alguma
estuda
coisa.
Estuda que vai na segunda licenciatura, atenção.
Exato. Portanto, vai com calma, mas espero que seja um projeto que tenha início. Não hei de ser eu a continuar, há de passar de pessoas para pessoas e pronto.
Olha, acho que incrível. Imagina, eu não tinha. Eu achava que tu ias ficar aqui, sou mesmo sincera, e que íamos ter aqui uma conversa triste. Que ia ser. Percebes o que é que eu estou a dizer? Que ia ser algo assim um bocadinho mais pesado sobre a experiência, mas isto deixa-me. Sinto-me parva, sabes? Sinto-me parva de eu não. De eu fazer tanto de um problema
eu
que. Percebes?
A primeira vez que eu fui à televisão, até. A primeira coisa que eu disse foi, se for para me lamentar e fazer nhanhanhã, não contem comigo, que eu não alinho. Imagina, odeio que tentem ir buscar as coisas negativas.
Claro.
Porque se não há, porque é que vamos andar aqui a inventar? Não é suposto passar sequer essa mensagem de negatividade.
Sem dúvida alguma, concordo 100% contigo. E nós até estávamos aqui a falar, quer dizer, eu antes das câmaras estarem ligadas, que até nos toda a gente mandou-nos calar para dizer, mas temos que guardar isso para o podcast, não podes? Pronto, eu estou aqui, que isto é uma insegurança gigante minha, isto acho que é das maiores inseguranças que eu tenho. E eu estava a dizer, mas os homens não têm tantas inseguranças. E tu estavas a dizer completamente que não, isso não é bem assim.
Sim, estava a dizer Claro que as mulheres têm, até porque se calhar é um símbolo, um marco muito grande um cabelo numa mulher, mas para um homem não ter, por exemplo, barba, não ter pelos, acaba por tirar um bocadinho a masculinidade para alguns homens.
Okay.
Com todo o respeito por quem gosta, porque há muitos homens que também já se libertaram do pelo.
Claro.
Mas há muitos que sofrem mais do que mulheres, pelas mensagens que eu recebo, pelo menos.
Pois é, eu não estou aqui a tentar invalidar os sentimentos dos homens, atenção. Mas lá está, eu acho que é aquela padronização da sociedade, que é algo muito feminino, o nosso cabelo, etc. E pronto.
É que imagina, às vezes até para mulheres de cabelo curto já é um drama. Cada vez menos, atenção, e ainda bem. Mas mulheres de cabelo curto há uns anos atrás era tipo, uau. Wow.
Sim, era uma drama gigante, sim. Cabelo curto, tipo aquele penteado que dizem que é Maria Rapaz.
Quando... Uhum.
Honestamente, acho que já não existe Maria Rapaz. Nesta geração, acho que já não é, a palavra já nem sequer é usada. Acho eu, não sei.
Também acho que não. Pelo menos à minha volta não é.
A mim também não é, portanto. Olha, eu tenho aqui perguntas de mais seguidoras em relação a este assunto, que é... Como consegues lidar bem com a alopécia? A minha autoestima está muito em baixo.
Ok. Uma pergunta difícil, porque o meu caso não é o caso de todas as pessoas.
Exato.
E também não sabemos em que circunstâncias é que apareceu. Nem se...
Pois, não temos.
Não temos nada?
Não.
Mas aqui é um bocadinho aceitar-nos a nós próprios. E quanto mais falarmos sobre isso e... Se calhar conversar com os amigos ajuda.
Sim.
Porque, sei lá, se calhar já passou pela cabeça de algumas pessoas, ai, não me vou conseguir dar com aquela pessoa porque não sei o quê.
Pois.
Não, é preciso falar com as pessoas, estar na boa. E aqui a confiança que nós pomos muda tudo. Se tu fores tipo bué acanhado, fazer não sei o quê, ou se tu fores tipo pau, pau, pau.
Sim, isso é lá está.
A confiança com que os outros te virem vai também transpor um bocadinho para a tua confiança. E a tua confiança transpõe para os outros.
Tens 100% de acordo com aquilo que estás a dizer. Eu acho, no entanto, eu estou sempre a dizer isto. A pessoa pode ser a pessoa mais bonita dentro dos padrões possível. Mas se não se apresentar dessa maneira, com uma confiança e que as pessoas se sintam seguras daquilo que a pessoa está a dizer, a pessoa, se calhar, que está mais fora do padrãozinho, vai brilhar completamente mais porque está segura de si mesmo e vem com confiança falar sobre os dias. Estou sempre a dizer isso, acho que...
Mas completamente. E eu, por exemplo, quando digo, aquela pessoa é bonita, ou aquela, eu vou muito mais ao estilo que a pessoa apresenta, à confiança que a pessoa apresenta, até porque para mim o padrão, já nem existe um padrão isso... Sim. Quer dizer, quero eu crer que comece a não existir.
Esperemos, estamos a trabalhar para isso. Espero que sim. Temos aqui mais perguntinhas, que é da Catarina. Tenho uma falha de cabelo como a Glória. Pronto, é o meu caso. E as pessoas só olham para isso. Que nervos.
Pronto. Eu acho que isso é ela que acha que as pessoas só olham para
ela. Eu sou igual. Sou igual.
Eu acredito. Imagina, isso é um bocadinho como a história das estrias, por exemplo.
Ah, sim.
Nós andamos na rua, temos uma estria nas pernas, toda a gente acha aí, estão bem a olhar, estão mesmo a olhar para isto. Pai, ninguém está a olhar para aquilo.
Sim, se calhar ninguém está a olhar, nem sequer ninguém...
Ninguém.
Esse lá está, nós é que damos importância máxima ao assunto, não é?
Uhum.
Mas eu, lá está, eu sou igual a ela. Eu, se uma pessoa for mais alta do que eu e se desviar o olhar um bocadinho para cima, eu penso logo que está a olhar. A ver que eu tenho pouco cabelo ali e já está a dizer coitadinha e tem pouco cabelo. Estás a perceber? Uhum. Tipo, eu começo logo com estas coisas na minha cabeça e lá está, tenho arranjado formas de tentar ajudar-me com que eu tenha mais confiança, mas às vezes penso, mas eu tenho que me sentir bonita sem estas coisas todas, e sinto-me, mas...
Imagina, e por isso é que testemunhos como teu e como dessa rapariga me fazem tipo, acreditar que faz sentido eu ir partilhando estas coisas.
Ah, sim.
Porque durante imenso tempo era tipo, não, o que é que eu estou aqui a fazer?
A sério, não,
sim,
acho que
eu achava genuinamente que não...
Ai, não, acho que...
Não tinha efeito nenhum.
Tens.
E depois percebi que tem efeito não só em pessoas com alopécia, como noutras que dizem aí. Se ela não tem cabelo assim e está bem, eu tenho só isto, como é que não vivo bem com isto?
Sim, às vezes nós também pomos em perspectiva essas coisas. Aliás, tu viste, eu disse, eu sinto-me parva porque eu estou aqui, tirei as minhas tensões e sinto-me parva das minhas inseguranças, não é? Tu vens aqui
mas
falar...
Mas não tens de sentir também.
Sim, claro, mas cada um com a sua história, cada um com as suas inseguranças. Isso é uma coisa que eu não gosto de invalidar as inseguranças dos outros. Porque está dentro de um padrão, ou porque é mais gorda, mais magra. Não, eu acho que cada um é válido ter as suas inseguranças, obviamente.
Mas, imagina, eu também tenho as minhas, não é o cabelo, mas há outras.
Infelizmente, mas sim.
Exato.
Sim.
Mas pronto, olha, só para te dizer que tiraste as extensões e eu nem reparo que tens qualquer tipo de falha ou menos cabelo.
Olha, Olha, obrigada. Sabes que isto também me faz mal, porque eu depois fico habituada a sentir aquele cabelo Pantene, L'Oréal, essas Exato. Coisas todas, então depois uma pessoa habitua-se a ver-se assim. Existe algum suplemento que realmente ajuda a melhorar? Como lido com isso? Não incomoda olhar ao espelho e ver algumas falhas? Medo de ficar careca?
Ok. Pronto, não há nenhum tratamento para a alopecia que seja mesmo eficaz, que tenha 100% de eficácia.
Claro.
Mas eu deixei o mundo da medicação há anos e já há muito mais coisas. Pai, eu honestamente, e sendo eu da área da saúde...
Isto acontece em todos acontece. Os podcasts, eu não estou nem a brincar. É assim, isto acontece em todos os episódios e como este é o último episódio, eu tinha que batizar tudo. Portanto, eu interrompi, mas estavas a dizer que estavas então na área de saúde. Para quem está ouvindo no Spotify não sabe o que é que aconteceu. Eu acabei de verter metade da minha bebida pelo sofá.
Pelo menos não fui eu.
Pai, a questão é que toda a gente aqui disse que não estavam à espera. Portanto,
Exato.
Eu tinha que batizar ao máximo. Mas, no entanto, nós estávamos a dizer, tu estavas a dizer que estavas na área de saúde.
Exato,
sim.
Era da área da saúde e que não é muito falado de tratamentos. Existem suplementos, mas nem sequer são muito fidedignos okay. e eficazes. Não são vendidos em farmácias pois, e coisas do género.
Eu recebo imensas mensagens de pessoas a venderem suplementos pois, para o cabelo.
Pois, mas a questão é que, claro que pode haver para cabelos mais fracos, de certeza que existe.
Sim, sim.
Agora, para a alopecia total, como é o meu caso, pois. Aí não acredito. Se bem que agora, recentemente, acho que pelo menos enviaram-me imensas mensagens por sair um novo medicamento qualquer nos Estados Unidos ou okay. algo do género. Mas eu acredito que um dia vá haver.
E uma pergunta. Agora, esta pergunta é minha e não delas, mas se houvesse um tratamento em que amanhã voltavas a ter pelos, pelos, cabelo, tudo, farias?
Pela parte dos pelos, acho que não.
Exato, estás bem assim, não é?
Estou bem assim. Acho que não.
Pestanas,
honestamente, acho
sobrancelha,
que não.
Nada?
Até porque, olha, se eu quiser pestanas, é fácil impor extensões de pestanas e arranjar okay. forma.
Ah, olha, nem
se eu quiser
nisso.
Sobrancelhas, dá para pintar sobrancelhas e agora já se faz tudo, não é?
Pois.
Se eu quiser cabelo, um dia ou outro, pá, meto uma peruca.
Portanto, não farias?
Acho que não, não mesmo.
Não?
Mas imagina, isto também é o que eu digo agora.
Sim,
as pessoas
okay.
mudam.
Claro.
E vamos tendo opiniões diferentes. Mas
hoje é ou
não.
Não?
Hoje é ou não.
Ok. Hoje é ou não? Okay. Se fosse comigo eu dizia sim!
Era já!
Já! E estou aqui a reclamar, mas olha, logo, já. Agora, pronto, isto é o que eu acho que toda a gente que está fora do contexto, a alopecia, acha que te estalas os dedos e existe um tratamento e daqui a um mês estás curada ou está-te a começar a crescer cabelos. A questão aqui é, vais explicar porquê? Soluções práticas que resultam para melhorar a alopecia. Soluções práticas.
O que é uma solução prática?
Não é?
Isso aí é um bocadinho difícil, porque eu cheguei a ter cabelo, mas não foi uma solução nada prática.
Exatamente.
Andei ali injeções, tempo, e para além das injeções, pôr produtos na cabeça ao mesmo tempo, não era prático.
Pois.
Agora, prático. Mesmo os procedimentos estéticos que existem, pá, eu também não acho que sejam práticos, fazem-me perder tempo, e tempo hoje em dia é uma coisa wow. Portanto, não há uma coisa prática.
Eu acho que tudo o que tem a ver com este assunto não é prático.
Não é nada prático. E eu dizia que ia para a área da saúde para arranjar a cura para a alopecia e o tratamento, mas não é prático. Não,
pois. Não, é zero. Olha, por exemplo, eu estou a fazer um tratamento, quer dizer, eu parei agora porque lá está, tempo. Mas era um tratamento durante um ano em que eu tinha que estar a levar com microagulhas pela cabeça toda. Eu tinha que fazer transfusão de sangue, coisas assim do género. Pronto. E injetar depois aqui para dentro. Pá, e para vocês verem o quão zero prático é. Estamos a falar de algo que eu tinha que fazer uma vez por semana, todas as semanas, durante um ano, não é? E os resultados que eu obtive, por acaso, imensas pessoas perguntam-me quais é que foram os resultados desse tratamento e eu ainda não falei sobre isso. Os resultados que eu obtive foi passado. Parei e passado meses comecei a ter muitos, consegues ver por aqui, comecei a ter muitos cabelos a nascer para aqui, algo que eu não tinha, mas na zona onde eu queria nada, que é o mais comum, não é? Pronto, se realmente não está a crescer nessa zona é por alguma razão, não é?
Estas coisas são muito complicadas e até porque, por exemplo, uma vez que quando um folículo piloso morrer, aí não há volta a dar.
Pois.
E eu não sei até, por isso é que eu também acho estranho que agora me esteja a crescer, porque na minha cabeça já estava completamente morto.
E já foste ver? Já...
Não, não. Eu não vou a médicos por causa disto há anos. E o que mais me irrita é eu chegar a uma consulta por uma coisa qualquer.
E alguém fala sobre
e
isso.
E estou eu tipo a morrer de dores de barriga e estão-me a perguntar e pala péssima. E toma alguma coisa e já tomou. Sabia que há um medicamento novo? Ah, pá, é a coisa que mais me irrita. Okay. Porque isto para mim é zero problema. Até me esqueço que tenho alopecia.
Pois. Portanto... E parece que as pessoas... Lá está! Lá está, é aquilo que nós estamos habituados, que é uma mulher tem que ter cabelo e não sei o quê. E depois parece que estão... Tu estás mega resolvida com isso. E depois parece que estão até aqui a tentar...
Sempre, sempre a picar. É? Sempre. É mesmo estranho. Mas eu acho que as pessoas também fazem isso inconscientemente.
Eu sei, mas é mesmo, isto é quase mas a mesma pergunta de perguntar.
Falando de médicos custa-me um bocado, porque é uma classe que devia estar dentro da,
dentro, exatamente,
da questão, não é? Se olha para mim, sabe que vê que eu tenho alopecia, que não tenho nenhum outro problema mais complicado e continuar ali a fazer perguntas.
Sim, isso também é, não é? Mas por isso é a mesma coisa que se
calhar imagina, uma coisa é perguntar, toma alguma medicação para isso? Porque pode interferir com outra medicação que eu vá tomar.
Ok.
Isso aí é uma pergunta válida. Outra coisa é, legítimo. Ah, mas não quero. Ah, mas eu soube deste tratamento, não sei quem e não sei o que mais. Epá.
E lá está, ainda por cima estás a falar de pessoas que deviam de saber do que é que estão claro. A perguntar, não é?
Eu sou uma pessoa mesmo tranquila com tudo, mas isso irrita-me.
Ah, não, mas...
Ainda por cima se eu estiver a passar mal, estás a ver?
Pois, é normal, não é? E se queres que já estou a passar mal, eles estão preocupados com outra coisa que nem sequer fazem ideia. Qual é a tua história? O que é que tu já passaste? Se tu estás resolvida com isso, não é?
Exato.
Nem podias não estar resolvida com isso. Exato. Imagina que semana em semana era isso que tu fazias, não é? É andar em tratamentos diferentes.
Mas pronto, e para além disso, são tratamentos mega caros, tipo a maioria, pois. Tipo perucas e assim, e
sim.
É tudo caríssimo.
Sim, sim, sim.
Portanto, é mesmo pesar as coisas.
Vai, o que é que para ti é mais importante, priorizares, não é?
Exato, acho que é essa a questão. E até porque com a consciência de que vamos fazer um tratamento, andamos ali um ano e pode não resultar em nada.
Sim, eu sabia disso. Aliás, eles avisaram-me, quando eu iniciei o tratamento, eles disseram, olha, há mulheres que isto... maravilhosamente, tipo em meses já às vezes está
mas é
feito?
Porque muitas vezes nem sequer sabem de onde é que isso vem, percebes?
Pois.
Porque a mim chegaram-me a dizer coisas do género, ah, quando tiveres a primeira menstruação vais voltar a ter cabelo, ah, quando tiveres um filho vais voltar a ter cabelo, porque no meu caso não é genético, não se sabe mesmo, tipo a alopecia areata não se sabe mesmo de onde é que vem.
Ok.
Pode ser stress, pode ser hormonal
e numa idade tão nova, não é?
Já ouvi de tudo, percebes?
E não fazem a mesma ideia.
Quase 99% de certeza que o meu filho tem cabelo.
A sério? Ok.
Porque não é genético. É mesmo estranho.
Pois. Não, faz sentido. Olha, vamos fazer aqui um joguinho. Que é o preferias.
Bora.
Tem isto em todos os podcasts, todos os episódios, portanto. Preferias ser obrigada a falar tudo o que pensas ou cada vez que falas, dás um grito super alto e só depois é que falas? Imagina na biblioteca, no espaço social.
Acho que prefiro falar tudo o que penso. Até porque eu já falo um bocado tudo o que penso.
Pensas então, dá-te
exato,
bem.
Eu tenho um pouco filtro.
Okay. Isso é ótimo.
Não, quer dizer, às vezes.
Ainda no outro dia estava a dizer, olha, por acaso estava a ter essa conversa há bocado, que é bom não teres filtros, mas às vezes...
Não sei, quando estás mesmo, por exemplo, no trabalho chateado com alguma coisa e vais lá e dizes, e às vezes não deves dizer.
Eu às vezes é mais naquelas situações em que, imagina... Não gostas de alguma coisa, mas sabes que a pessoa adora.
E eu às vezes sou tão sem filtro que sou passada tipo como se fosse uma pessoa rude, sabes? Pois, opa, não estou a ser rude.
Pois,
estou só a dizer aquilo que penso.
Yeah. Então pronto, então esta foi fácil para ti.
Essa foi fácil.
Já és assim?
Exato.
Com alguma... Teres todas as conversas partilhadas no teu Instagram, ou seja, todas as mensagens do WhatsApp, o teu histórico todo do WhatsApp partilhado no Instagram, ou nunca mais usares Instagram? Para poderes continuar a usar Instagram, tens que...
Ah pá, partilhem tudo.
Partilhem tudo?
Partilhem tudo. Okay. Acho que sim.
Sem, esta mulher é sem filtros, também não há de...
O máximo que podia acontecer era algumas pessoas, pronto.
Ficarem assim um bocadinho...
Mas eu também odeio falar mal de pessoas. Sempre que isso acontece, ou eu dou fora. Tipo, odeio mesmo.
Você nem
a única coisa
disso.
Que eu falo mal de pessoas é por, tipo, injustiças. Quando há uma injustiça qualquer, eu é logo pau.
Ok, também sou assim, mas há sempre o fuxico de básico, né?
Claro,
que,
sim,
sem
claro,
maldade,
claro.
Que pode, para quem for ler...
Tipo, olha
pode...
aquela está mais...
Uh-huh.
Ou aquela
aquele...
vai não sei o quê.
É, infelizmente, ou fazemos isso, não é? Mas também, pode... imagina, os teus maiores segredos com quem já tenhas desabafado.
E outros, não é? Claro.
Olha, aqueles mensagens assim mais spices... Não sei o que é que tens aí, mas...
Iria ter piada.
Iria ter piada, então pronto. Agora, esta, por acaso não faço ideia o que é que eu ia escolher nesta. Cheirar mal para o resto da tua vida.
Oi.
E não notar, ou seja, não sabes que cheiras mal.
Que horror.
Ou ficar, ou namorares com alguém, ou casares com alguém, aliás, o teu parceiro. Cheirar mal, para sempre. Ou seja,
nenhum dos dois, que horror.
Tens de escolher um deles. Ou ele cheira mal e tu não cheiras, ou ela, ou tu cheiras mal, mas não sabes.
Eu cheiro mal. Mas isto é bem mal.
Yeah.
Imagina, essa pessoa que chega ao pé de mim e diz: olha, estou a cheirar mal. Tipo, porque não gosta, odeio. Tipo, eu meto perfume 3 vezes ao dia, se eu preciso, sempre vou a casa.
Pois
estou a meter
então
perfume, portanto. Eu mas ele cheirar mal, ai pá.
Pois, é a mim. Mas
ele pode cheirar mal e eu ir lá para o perfume.
Tá, posso, mas cheira mal. Aia. Mas cheira sempre
não, cheira
mal.
Sempre mal. Também posso ficar sozinha. E não, assim não tenho de lidar com ninguém que cheire mal.
Mas imagina, tu cheiras mal, mas tu não notas. Portanto, a ti não te incomoda.
Mas ia estar sempre a pensar nisso.
Mas não sabes.
Mas as pessoas dizem, volta,
mas as pessoas diziam, tu cheiras mal. Eu, mas não,
não eu
da nossa cabeça. Assim, eu dizia também a outra pessoa que cheirasse mal. Não sei, porque depois imagina, fazer com
a mas imagina, olha, tu vires a um sítio importante e estás a cheirar mal. Não sei. Eu acho que fica outra. É tipo, é o problema de outra pessoa.
É, eu
mas se calhar também não ia conseguir estar com outra pessoa.
Exatamente. O problema depois torna-se teu também. Olha, eu acho que honestamente, punha assim uma barreirazinha na cama. Não, eu acho que acabava por me habituar ao cheiro.
Mas
fazias
um restaurante e um de nós tinha de cheirar mal.
Epá, eu avisava assim, para podemos ficar numa mesa de canto
só para nós,
uma janela. Pá, não sei, mas eu acho que teria que ser a pessoa a cheirar mal. Eu nem me perguntou, mas
pois eu também acho que sim.
É,
porque não, eu não,
mas eu tenho mesmo problemas com isso. Imagina, bio.
Eu também, odeio.
Pronto, mas está tudo bem e pronto.
Imagina, podias só estar com a pessoa em casa.
Epá, mas já viste. Só em casa. Em casa não. Ainda era pior, não respirava. Ainda era pior, não respirava.
Pois, ainda bem que isto não acontece.
Não, vai acontecer, imagina, isto não é brincar.
Ah, isto é mesmo sério, pronto. Então olha, vou estar sozinha para sempre.
E neste momento as tuas mensagens estão a ser partilhadas. Imagina, agora tu vês, pô, eu estou total móvel e isso tinha acontecido.
É que seria.
Nunca pensavas, porquê é que me inscrevi para participar?
Adeus, não era eu.
Não era. Olha, obrigada por teres vindo.
Obrigada eu.
E teres partilhado. Queres dizer alguma coisa em relação à tua missão? Queres partilhar alguma coisa?
Olha, primeiro quero agradecer por falares deste assunto. Quero mesmo que quem nos esteja a ouvir também fale com mais naturalidade do assunto. E que partilhe e que não ache estranho e que faça perguntas, porque não nos importamos de receber perguntas. Agora, não é gozar, é
claro,
perguntas.
São perguntas.
E eu também tenho aqui um bocadinho a missão de esclarecer e de ajudar. E pronto, depois acompanhem a associação quando sair, que espero que vá ajudar muita gente e que tenha sucesso. E pronto, acho que é isto. Obrigada.
Olha, obrigada também por teres vindo. Obrigada por terem assistido. Obrigada por teres fechado o podcast comigo, não é? Este é o último episódio desta temporada. Portanto, espero que tenham gostado e vemo-nos na próxima temporada.
Obrigada.